Seja bem-vindo, senhoras e senhores. Está começando mais um Mão na Orelha, o seu podcast com as perguntas mais randômicas da internet. As perguntas mais deliciosamente randômicas. Aqui comigo, já conosco aqui, Gil Otávio.
E aí, beleza?
E hoje somente com o Dudu Maga, não temos o nosso outro integrante.
Essa é eu.
Bom, hoje eu quero que você explique para os nossos ouvintes como é que funciona o Mão na Orelha.
Então, basicamente, a gente cada um traz uma pergunta aqui para ser mais ou menos uma desculpa para a gente conversar sobre coisas aleatórias. Nenhum de nós sabe qual é a pergunta que o outro vai fazer e assim a gente vai desenvolvendo o papo conforme a gente tenha o que responder ou não.
Agora vem a pergunta na minha cabeça, ó. Tá aqui, já mentalizei. Mas não vai começar comigo, não. Quem vai começar perguntando hoje vai ser o Dudu Magalhães. Manda lá, Dudu, qual é a sua questão pra gente responder aqui?
Então, eu não tinha uma pergunta até 3 segundos atrás. E agora eu tenho uma pergunta, que é... eu quero que vocês digam... Primeiro, sabe aquela situação em que você demora demais pra perguntar uma coisa e depois você acha que é tarde demais?
Sim, minha vida no momento.
Tipo aquele meme lá do cara que chegou tarde no meme, só que é tarde demais pra perguntar. Vocês lembram disso?
É quase ridículo quando você fala, puta, eu não sei usar o Twitter direito, tá ligado? Como é que eu faço pra usar essa coisa de Twitter aí?
Então, a minha pergunta é, qual dessas situações vocês têm? Imagina que eu te pergunte assim, Vand. A essa altura do campeonato, eu te pergunto, como é que eu faço pra usar o Uber, que eu não sei, sabe?
Ah, é tipo assim, como é que você faz pra responder uma pergunta que de tão passada já ficou óbvia demais, aí você, pô, e agora como é que eu vou perguntar isso?
Parece que eu já não tenho mais direito de não saber a resposta, sabe?
A pessoa tá atrasada na tendência.
Então,
eu tenho um método bem simples, que eu sou bem desprendido pra falar assim, como é que faz?
Dudu sempre trazendo coisa pessoal, né?
Eu não tenho muito esse prendimento, não. Eu simplesmente vou e pergunto. Ou pergunto ou deixa pra lá, igual você deu exemplo de meme. Meme, se às vezes passa, não vou. Porque meme, tipo, dura o quê? 3 dias na internet?
Deixa pra lá, né? Então, é que esse é o exemplo de uma coisa que não é importante, mas imagina assim, que é uma coisa do seu trabalho que você já devia estar fazendo, tipo, há anos, e aí você se dá conta que não sabe fazer, aí como é que você vai perguntar pro seu chefe? Ele acha que você tá fazendo isso há anos e você não sabe o que é. Como é que faz?
Agora vi a complexidade chegando aí. Eu pensei, só perguntar, mas aí é complexo. Talvez se você mostrar um interesse ou mostrar palavra, amnésia. Como é que usa isso aqui
isso
mesmo?
É um bagulho que você faz, um bagulho que você deveria fazer todos os dias.
Tipo abrir o e-mail.
Exato. Pra você o equivalente a abrir o e-mail, pra mim seria abrir o Photoshop, sabe? Uma coisa que... Vestir as calças.
Eu tô ainda preso no lobo temporário do boomer. Tipo, o que que é boomer? Me falaram na semana retrasada do que é boomer e...
Esse é o exemplo do Vandy, tá certo. Na semana passada, o Wanderson falou disso.
Eu ainda não sei.
Ele sabia o que significava.
Eu ainda não sei.
Ou pelo menos ele achava que sabia o que significava. Mas pro Wanderson, ele tem um subterfúgio que funciona com ele, que ele às vezes não se importa com o significado das palavras, ele simplesmente usa. Então, não tem muita importância. Ele não vai perguntar o que significa.
E o pior é que eu acho a palavra tão legal assim de falar. Tipo, eu sou um boomer. E aí, tipo, eu não sei o que que é, mas boomer é tão gostoso de falar. Tipo, nossa, ele é boomer. Vamos ser um boomer juntos.
Voltando pra Dudu, eu acho que você tem que fazer igual você deu o exemplo do Vandy. Você tem que fingir que sabe. Tá atrapalhando assim tanto na sua vida? Finge que sabe, bicho. Porque você tá anos sem precisar provar que você usa o negócio? Vai fingindo que faz.
Tá dando certo até hoje, né?
Já aconteceu muito na minha empresa, quando eu trabalhava em escritório, onde as pessoas subentendiam o que eu falava e achava que era uma coisa muito boa. Uma vez eu já falei isso pra vocês em off, mas eu vou falar aqui pros ouvintes, que é, uma vez eu tava numa reunião, eu tava com um cargo melhorzinho, mas era meio bosta também, e aí perguntaram, e aí, o que você acha disso? Aí eu falei, puta, tô com fome. E eu tava com fome, tá ligado? Aí eles acharam que a fome minha era tipo, isso mesmo, estamos com fome de resultado, fome de não sei o quê. E aí foi bem isso, tá ligado?
Eu trabalhava na Thunder Mifflin, né? Não parece situação The Office?
Total,
foi bem isso. Não, isso parece The Office. E tipo, antes de eu assistir The Office, inclusive, eu falei, caraca, mano, realmente foi uma situação bem zoada, assim. É porque eu tenho um problema de as pessoas não sabem se eu tô falando sério ou se eu tô brincando. E aí, às vezes, eu tô falando sério e, tipo, surge alguma coisinha do nada. Eu sou aquele tipo de pessoa... Já viu aquele episódio do Eu, Patrão, as Crianças que tem... Eles falam sobre... Falar subliminarmente?
Sim.
Que a pessoa fala uma coisa e fala bem baixinho, não sei o que. Então, eu tenho esse problema. Aí fala, mas a equipe tá muito boa. Mas aquele falando tá uma bosta. Mas aqui tá uma boa. E aí, tipo, as pessoas não interpretavam se eu tava falando sério ou se eu tô brincando. Então, algumas vezes eu tava falando sério e as pessoas acharam que era brincadeira. E outras pessoas outras vezes eu tava falando brincando e as pessoas acharam que eu tava falando sério.
Isso.
E aí, tipo, foi bem isso.
Isso é uma arma maravilhosa.
O que aconteceu?
Porque você pode falar o que você quiser.
Não, hoje em dia não dá mais pra falar o que eu quero. Independente de qualquer tipo de contexto... Hoje em dia tem que dar um break. Eu já tentei dar um break nessa coisa subliminar. Eu já apanhei muito com isso. E já pedi muito desculpa por causa disso, sabe?
Então, hoje em dia não existe contexto que te salve.
É.
As pessoas vão tirar do contexto e pronto. Mas eu trouxe essa questão porque a minha vida é cheia dessas pequenas coisas, assim. Eu deveria... Parece que todo adulto deveria saber isso, e eu não sei, sabe? E, inclusive, o exemplo do Uber é real. Eu não sei como o Uber funciona.
Ah, acho que dá pra, assim, o Uber é uma parada intuitiva, assim, se você gastar 5 minutos ali, você consegue aprender. Eu também não, eu tive que, a primeira vez que eu usei Uber foi quando eu tava saindo da maternidade, que a minha filha tinha acabado de nascer, e aí eu nunca tinha usado o Uber, eu fui lá já baixando, e a gente com neném, com sacola, com bolsa, assim, e aí eu chamei o Uber, baixei o Uber lá, coloquei endereço e ele aconteceu. Aí depois eu fiquei lá vendo como adiciona cartão, adicionei cartão, aí porque dá pra pagar dinheiro também, né? E aí fui. Mas assim, coisas de trabalho, igual você falou. Se tem coisa que dá pra você fingir que você sabe, ó, vou dar um exemplo. Se todo mundo deu um exemplo, vou dar um exemplo. Tinha uma época que eu trabalhava de ajudante no caminhão, lá na loja que eu trabalho. Eu trabalhava junto com o motorista lá e tal. E aí quando às vezes o motorista tem que estacionar, né, na rua, você tem que dar aquela bela ajuda lá pra ver. Sabe quando a pessoa desce do carro e fica fazendo sinais pro motorista conseguir estacionar direito? Eu não fazia ideia do que estava fazendo. Sabe aquele sinal, faz aquele sinal assim, ó, rodando com os dedos, assim, e faz, e puxa, então, e chama assim com a mãozinha, sei, tipo... Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, mas tinha que fingir. Eu tinha que fingir,
mas
é pelo menos,
que
eu tava querendo ajudar.
Eu só sei as coisas mais básicas, tipo, vem pra cá, vai pra lá.
O Gil,
ou
já
para,
aconteceu comigo?
Tipo, os únicos movimentos que você precisa, eu acho.
Não é tão simples assim. Não.
Ah, não, é que um caminhão, né?
É, caminhão. É. Caminhão tem ponto cego. Ah, ponto cego gigante, né? Porque o caminhão é um baú ainda por cima. E aí tinha que ver, tipo, não dá pra ver se tinha carro atrás. Aí tinha aquele movimento de fazer um círculo, assim, pra ele ajeitar a roda, assim, pra já vir certinho, assim. Eu não aprendi quase nada.
Tio, já aconteceu comigo. Você pode confirmar essa história com o meu pai. Eu fiz o meu pai bater o carro, porque eu não sou muito bom de reflexo, assim, rápido. É, nós estávamos voltando, eu tinha a casa na praia e tal, e aí a gente estava voltando da casa da praia para São Paulo. Eu tinha que vir para cá porque ia fazer uma coisa aqui, antes de morar em São Paulo, em fato. E aí eu sentava na frente no banco com meu pai. Então tava eu, meu pai, a minha madrasta e mais duas pessoas. Só que eu já vim falando, eu não sou muito bom pra ser copiloto, esse tipo de coisa. Pra ver, tem um carro indo, se é esse caminho, se não é. Teve uma vez que, quando meu pai voltava, ele nunca consegue acertar a rua do anel. E ele não usa GPS, naquela época ele não usava GPS. E aí, a gente tinha que acertar a rua do anel, senão eu ia ter que ficar dando voltas e voltas ali na Imigrantes. Aí, em cima da hora, eu falei, é aqui. Na hora que eu falei aqui, ele virou o carro pra direita, só que, tipo assim, virou o carro com tudo e bateu num daqueles pinos que tem.
Sim,
na divisão daqueles... do... Tem uma bifurcação,
era,
não é?
Era
um Y.
Cone que tinha ali.
Bem no meio do Y ele bateu o carro. Era um negócio de ferro mesmo. Era um negócio de ferro. E ele bateu o carro. Então, ainda bem que não foi uma batida muito forte. Ele tava com o carro devagar, porque tava querendo achar a saída do rodoanel. E eu falei, ele veio a viagem inteira me xingando e tal. E eu falei, por isso você não queria sentar aqui na frente, né, Ana? Que era minha madrasta, né? Porque você sabe que meu pai tem essa mania de castigar quem tá sentado com ele ali.
Se você precisa de copiloto pra dirigir um carro, acho que você não deveria estar dirigindo um carro não, hein?
Então, é que ele nunca acertava a viradinha do rodoanel. Toda vez que ele vinha pra minha casa e voltava, ele saía, sei lá, 3 horas da tarde, chegava em casa umas 9 horas da noite de carro, assim. Porque teve uma vez que literalmente a gente ficou dando volta lá na Imigrantes, que ele perdeu o caminho, e aí tava quase acabando a gasolina. Tipo assim, teve uma hora que a gente tava quase só na banguela pra achar um posto de gasolina. E aí essa vez ele já tava vacinado contra esse, mas mesmo assim a gente quase que se estrepa, né? Por quê? Porque eu não sou muito bom com o piloto. Eu não sou...
Vou ajudar,
não adianta.
Não, mas ele o copiloto pra ajudar no caminho. E principalmente ter alguém pra culpar. Se ele errasse ali, ele falava assim, culpa tua que não falou direito.
O próximo a perguntar é o Vand, que eu fiquei curioso. Ele disse que já tava com a pergunta pronta.
Caralho, mano.
Droga,
devia ter anotado.
Eu não acredito nisso.
Não, lembrei. Eu quero saber de Vossa Senhoria, de vocês dois, qual é o tipo de coisa, assim, brega, ou então uma coisa, tipo, que vocês fazem muito, muito mesmo, que não é habituado, tipo assim, eu tenho prazer em fazer uma coisa muito estranha, só que você não conta pra outras pessoas. Tipo, eu gosto muito de assistir canal de pessoas andando no Japão, por exemplo. E, tipo, vai nas lojas, às vezes sem rumo, sem nenhum propósito.
Viu o que eu disse para esse pessoal, ouvintes? O Wanderson ressignifica as palavras. Como assim brega, caramba?
Ou então uma parada assim... Não, ou então uma coisa assim, que, assim, antiga, que você... Tipo Chaves, assim. Que você vê, não se cansa de fazer isso. Uma coisa que você faz há, tipo, 10, 15 anos... Que você não cansa de fazer isso e a outra pessoa ia estranhar você fazendo esse tipo de coisa ainda.
Masturbação.
Não.
Mas eu.
Ele não é estranho. Ele não é estranho. Todo mundo usa recuos imitações.
Deixa eu ver, tem que ser um hábito.
Mas vamos lá. É um hábito estranho? É um hábito brega? É um hábito estranho? Vamos lá.
É. Ou uma série que você assiste em looping, vai. Pode ser. Pode ser uma situação.
O costume seu que você não assim. Compartilha com as pessoas.
Porque meio assim. Estranho. Qual o seu? Você vai assistir Chaves? Pô, assistir Chaves não é um costume.
Isso.
Brega. É um programa.
Não, é brega, mas é bem comum.
Tá no, estar no Facebook.
Deixa me ver.
Isso é complicado.
Eu fiz essa pergunta, mas eu mesmo não pensei na minha resposta direito. Talvez...
Porque se fosse a parada de canal de gente andando pela cidade, eu não só assisti.
Pô,
como
eu tenho
já gravei.
Uma vontade de fazer aqui em São Paulo. Eu tava até conversando sobre isso. A gente tem um canal favorito aqui, que a gente começou com as comidas, né? Com o pessoal fazendo comida de rua, principalmente. E a gente tem um canal favorito chamado Dancing Bacon, inclusive, que é uma moça que grava... comendo uma comida, tipo, geralmente, não, 100% que a gente viu até agora foi na Ásia. Então, Japão, Indonésia, Filipinas, tudo aquelas as cidades, assim, da Ásia, ela viaja lá pra comer. E tá certo ela. E aí, a gente gosta de ver, porque é o único canal de street food que a pessoa aparece, e aí ela tem uma marca registrada dela que não come uma comida e aí ela tem que, tipo, dar uma confirmada, tipo, balançar com a cabeça, fazer a gente fica esperando, medindo o nível do que ela gostou. Às vezes ela, tipo, quando ela para, faz
tipo Ana Maria Braga, assim, né?
E aí dá um balançado com a cabeça, tipo, caraca, ela gostou pra caralho. Mas quando ela não faz nada, ela, tipo, não gostou não.
Ah, eu lembrei de uma aqui, coisa que eu faço. Parece que eu sou uma pessoa super pragmática, mas eu, todos os dias, eu anoto o que eu vou fazer, independente se eu vou conseguir cumprir ou não. Mas todos os dias eu anoto. Eu tenho um sketchbook, inclusive, e aí eu anoto todos os dias o que eu vou fazer.
Eu não tô surpreso que você planeje o seu dia, que você definiu corretamente pragmático agora.
Que filha da puta. Você está subestimando a minha o quê mesmo? A minha inteligência. E eu falei isso com você na cabeça, só pra avisar.
Você método Pomodoro, tá ligado? Você marca um tempinho ali pra você trabalhar, você tipo, trabalha, fica focado lá numa parada, aí tipo, passa o tempo. Geralmente chama Pomodoro porque é aqueles reloginhos lá que você dá uma giradinha, tipo um tomatinho, você gira o reloginho. E aí ele dá um tempo lá, sei lá, meia hora. Aí meia hora você fica focado na parada, ele desperta. Aí você, tipo, tira uns 5 minutos pra ver, sei lá, ver o que você quer, ver um Twitter, ver qualquer coisa. Depois põe mais 30 minutos pra você ficar focado, assim. Mas não dura isso comigo. Não consigo. Não sou uma pessoa focada. Eu queria muito ser uma pessoa mais focada, mas não consigo ser uma pessoa focada.
Então, mas aí é que tá, Gil. A minha esposa já até brigou comigo porque ela reclama. Eu não gosto muito de ser improdutivo. Ela fala, você tem pulga na cueca. Porque, tipo assim, se eu quero. Vamos assistir uma série. Eu não consigo pegar e fazer uma maratona dessa série. Tipo assim, vou pegar e assistir os 12 episódios daquilo. Eu, tipo, assisto um episódio hoje, um episódio amanhã, um episódio depois. E eu não consigo ficar parado, minha mente não deixa, tipo assim, eu tô fazendo uma coisa aqui, eu tenho que fazer uma coisa em algum lugar, eu tenho que deixar a casa arrumada, eu tenho que fazer, planejar alguma coisa, agora
sei.
Eu tô fazendo faculdade e eu não gosto de ser improdutivo, e aí tipo, eu não consigo. Eu já tentei parar e relaxar, assim, ficar tentando assistir uma maratona, uma temporada de alguma coisa. Até quando eu sei que aquele tempo foi reservado pra isso. Mas, tipo assim, hoje eu vou pegar pra maratonar alguma série, no domingo.
Tem que ser, tipo,
não dá.
Tarefa,
eu assisto um episódio e falo, vou lavar a louça. Vou arrumar a cozinha. Vou estudar. Vou ler um livro. E aí tem que ser multitarefa. Por exemplo, eu vou fazer a pauta do Mono Geek News, ou o Jabá. Mono Geek News é um podcast de notícia. Então eu fico uma hora pesquisando notícia e agora eu tô reescrevendo pra não ficar copiando. Então vou lá, bonitinho, reescrevo. Terminou? Beleza, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer exercício. Vou lá, faço uma hora de exercício. Tem que gravar em algum lugar. Vou lá gravar no estúdio e aí já vejo se tem que comprar alguma coisa no caminho. Aí eu já volto, falo, vou chegar em casa, tenho que fazer exercício. Tenho que mandar o áudio pra não sei quem. Tenho que fazer uma porrada de coisa, sabe? Eu não consigo ficar parado.
Interessante que eu sou o contrário do que o Vão descreveu. Eu sou assim com produtividade. Tipo, o que ele é com as séries, eu sou com produtividade. Quando eu tô no momento que eu tenho que produzir alguma coisa, eu penso, nossa, eu queria tanto estar fazendo qualquer outra coisa. Tipo, tem uns cursos que eu tô assistindo na internet, que quando eu dou play, eu começo, nossa, eu queria fazer outra coisa. Eu queria, sei lá, tá fazendo quimioterapia, mas não queria estar fazendo isso aqui.
Ô louco, mano. Senhor, aí você pegou pesado.
Larga
um pouquinho.
Esse curso aí, bicho.
Eu acho que não tá peguei fazendo, pesado tá o suficiente.
Direito financeiro lá.
direito tributário. Né?
Pelo amor de Deus.
Tributário.
Tá fazendo bem, não.
Pera aí.
É 3D. Mas eu não sei se a minha resposta agora vai se encaixar na pergunta do Vanos, que foi uma pergunta boa. Eu realmente estou pensando aqui, mas não tenho certeza se vai se encaixar num hábito que eu tenho pessoal e que não... Porque eu já... Não sei se vai se encaixar, porque eu já falei disso algumas vezes com vocês. Acho que eu nunca falei em episódios de podcast. Que são o que eu chamo de side quests da minha vida. Eu meio que criei um sisteminha pra eu sempre estar entretido em alguma coisa. Eu tenho essas pequenas missões, tipo... Há muito tempo atrás, eu me senti influenciado pelo desenho da embalagem da Bisnaguinha, que tinha um tempão atrás, eram uns bonequinhos cabeçudo e com as pernas grossas, e eu achava muito legal o desenho e comecei a desenhar igual. E aí, passou-se muito tempo, eu queria descobrir quem era o artista que fez as embalagens da Bisnaguinha, e eu fui pesquisar e eu mandei e-mail pra Nutella, que é a marca dona da Bisnaguinha. Uma outra, sei lá, side quest foi tentar achar a série Um Par Quase Perfeito, que essa sim vocês sabem.
Ah, sim. Não, até da Bisnaguinha tava ligado.
Tamo na luta.
Do Par Quase Perfeito, pra quem não. Pra quem veio do Monogeek sabe que o Dudu procura uma série lá que a gente assistia na TV Cultura. É uma série australiana inglesa, né? Que o Dudu procura até hoje esses episódios,
sim.
Os episódios que passou no Brasil, assim, pra reviver. É pra ver se é boa mesmo ou é só pra, tipo, eu quero ver e pronto?
Então, não é só uma coisa que eu quero muito porque eu quero atestar a qualidade. Que nem o desenho da Bisnaguinha, eu já não desenho mais daquele jeito, sabe? Mas essas sidequests normalmente surgem pra mim quando eu percebo que eu me esforcei. Quando eu percebo que eu investi algum esforço naquilo e tava divertido pesquisar, sabe? Isso raramente acontece, mas normalmente é coisas meio... sem ter a ver com o meu dia a dia, assim. Não é tipo, ah, vou pesquisar sobre vida marinha porque é muito interessante. Sim. Não, não é isso. É mais uma coisa que surgiu, que eu achei, de repente, achei interessante e percebi que eu estava investindo muito... muito tempo e raciocínio pra resolver aquilo. Tipo, a parada do não sei se a gente pode falar aqui no ar, porque essa investigação está aberta, que é o do Satangov.
Pode falar.
E agora eu acredito que eu adquiri mais uma, que é pesquisar coisas sobre corguinhos, corguinho em Mato Grosso do Sul, que é onde tem as cidades Zigurates.
O quê?
Que eu estou... Cidades Zigurates. É tipo uma comunidade ufológica mística, tipo, eles... Não, é bem isso mesmo que eu disse, eles são tipo um bando de maluco vivendo no meio do mato, e eles construíram várias casas...
O Dudu, essa parada aí não é mais ou menos igual a Jornada do Herói, por exemplo?
Como
porque
assim?
A Jornada do Herói é meio a jornada que importa, né?
Não, são as side quests, as jornadas que não importam.
Exatamente, Dudu tá pegando... Ou isso é um jeito muito hard de procrastinação. Porque, sabe quando você tem que fazer um bagulho, assim, tipo, não, peraí, deixa eu arrumar minha mesa aqui. Aí, tipo, não, tem a hora de eu pesquisar sobre como é o nome do lugar aí. Corguinho, como é?
Cidade Zigurates.
Aí não, tem que ver o bagulho de cidades Zigurates, porque eu tô
criticando
essa parada. Aí você, tipo, em vez de estar fazendo uma parada, você devia estar fazendo, você tá dando uma procrastinada hard.
Um dia eu vou ter uma tarefa tão chata que eu vou falar assim, esse tal de câncer, vamos ver como é que resolve.
Não vai.
Ô Dudu, eu tava com um bagulho desse naquele jogo de Play 1, que era tipo um Changeman, que tinha boneca de voodoo e tal, eu falo, caraca, eu tenho que jogar esse jogo.
Era tipo um jogo.
E aí eu não sabia qual era o nome do jogo.
A gente jogava no Play 1 esse jogo, a gente gostava pra caramba, era um jogo que tinha vários personagens bem aleatórios, a gente, qual era o nome desse jogo? Ninguém sabia.
Pois
daí
é.
O Vande foi atrás.
Cara, e pior que a gente não, eu não achava em lugar nenhum, nem em comunidade, nem em lugar nenhum. Aí um dia, um cara postou numa comunidade de games e tal, de jogos japoneses. E aí, tipo, eu falei, puta, esse jogo, fiquei uns 5 anos procurando ele. Quando eu fui rejogar, ele até que é legalzinho, assim, mas ele não é aquela, nossa, que jogaço que eu achava que era. Eu acho que é a mesma coisa que tá acontecendo com essa série sua aí, viu?
Então, mas... Não é uma coisa que está acontecendo. Esse tipo de coisa sempre esteve acontecendo.
Procurar coisas que nunca, a gente nunca vai achar?
De simplesmente eleger um objetivo como se ele fosse importante e tratar ele como se ele fosse importante.
Sabe o que eu falei da procrastinada, Dudu? Porque eu lembro uma vez quando você foi me perguntar sobre essa série. Você falou, Gil, lembra aquela série que a gente assistia lá? E aí eu tirei meu dia para achar o nome, que a gente, acho que no começo a gente não lembrava nem o nome, né?
Sim, eu só ficava descrevendo cenas.
Exato,
pra você.
E você, tipo, mandou, acho que a primeira mensagem que você mandou foi, tipo, de madrugada, assim, uma parada assim. E aí eu sempre que eu vi no trabalho, assim, eu tirei o dia pra procurar o nome dessa série. Então eu entrei no site da Cultura, entrei no bagulho, achei uns catálogos de programação em PDF, assim, foi onde. E fiquei tipo, caralho, qual ano que foi? Porque eu não lembrava o ano que a gente assistiu. Aí eu vi que foi 2007, aí fui pegando, sabe, mês por mês. Não, mês por mês nada, semana por semana do catálogo da Cultura.
Caralho,
pra,
tá nesse
pra,
nível.
Pra achar o nome da série, eu... Dudu, um par quase perfeito. É esse o nome da série.
Putz, é esse mesmo. Eu cheguei a mandar e-mail pro diretor de programação da Cultura. Ele não me respondeu.
Vou conversar com a equipe do Remaster pra ver se a gente consegue gravar pelo menos uma ou duas cenas dessa série.
Seria um marco
fazer...
na minha busca.
Seria
implacável.
É a única coisa boa pro Dudu. Né? Seria uma coisa boa pra alguém neste ano maldito.
Pra vocês verem como esse tipo de coisa funciona, nessa madrugada em que eu perguntei pro Gil, tudo começou porque eu fui coçar meu umbigo. Eu lembrei de uma cena da série, eu falei assim, meu Deus, essa série existiu! Eu lembrei, aí eu fui e mandei mensagem pro Gil, e foi assim que toda essa obsessão começou.
A parada do Dudu, do Van é ser organizado, do Dudu é ser obsessivo, por coisas aleatórias.
Pequenas obsessões. É.
Mano, mas olha assim, esse bagulho de se organizar às vezes incomoda um pouco, viu? Incomoda porque se eu não ligo pra parada, eu falo assim, não, foda-se, deixa sujo. Mas se eu ligo, eu fico, deixou uma coisa fora do lugar, eu tenho que ir lá e pegar e colocar. E às vezes é chato isso, é bem, bem chato. Porque vira toque mesmo, fica um toque.
Porque se é um transtorno, você estará virando um transtorno.
Tá atrapalhando sua vida, mano.
Às vezes incomoda um
sua
pouco.
Vida, tá atrapalhando
a
sua
música
vida.
Do Nação Zumbi.
Como é
que eu acabei de esquecer a letra, mas tem a ver. É.
Tá certo. Vamos acreditar em você então.
É a música, pô, a música. Que fala que eu me organizando posso desorganizar, que eu desorganizando posso me organizar. É isso que o Vande precisa.
Ah, sim.
Eu acho que é isso mesmo. Mas agora então, é o Gil que vai fazer a perguntinha da... Todo mundo respondeu? Esqueci. Eu não...
Então,
eu
tava pensando todo esse tempo, tava pensando no hábito ainda. Eu acho que eu tô com um hábito, acho que faz... Não é de agora não, acho que tô de um ano pra cá, assim. De meio que escutar coisas, ou que, tipo, eu fingia que escutava, ou, tipo, ah, eu conheço tal coisa, aí, tipo, eu escuto duas, três coisas, assim, escutar no sentido de músicas e tal, de bandas e artistas e tal, ou coisas que eu menosprezava quando era mais novo, tipo, ah, isso aí não é bom não, isso aí não é música não, aí, tipo, eu tô voltando tudo, tipo, quando eu lembro de alguma coisa, eu vou lá, escuto e fico pegando no... pego discografia, assim, pego no Deezer da vida, assim, e vou ouvindo que vier pela frente, assim. Até coisas de sei lá, álbum que eu não gostei muito, porque, sei lá, escutei uma vez, e aí eu falei, é ruim. Aí eu, tipo, não, deixa eu ver se é ruim mesmo. Ou, tipo, bandas que eu, tipo, fingia que eu escutava. Por exemplo, esses dias eu tava ouvindo Megadeth, porque eu tinha um CD do Megadeth que eu gostava, nem achava ruim nem nada, mas, tipo, era a única coisa que eu sabia de Megadeth, que é o Euthanasia que eu escutava. Eu, tipo, eu escutava a música, sei lá, da 1 a 5 e já era, tá bom, tava bom pra mim. Aí eu fui lá, escutava pra ver como é que era, aí pegava outras bandas pra ver como é que era também. É isso, tô numa...
No revisionismo.
É, tô, tipo, tô completando as lacunas, na verdade. De umas coisas que eu ficava meio... Sabe, adolescente meio babaca e tal. Eu até falei com você no ano novo, velho. Falei que assim, tô ouvindo Evanescence. Que o Vande ouvia Evanescence quando a gente era adolescente, tá? E falava, pô, Evanescence, isso aqui. Aí eu só ficava, ah, isso aí não é bom não. Você tem que ouvir os negros gritando aqui, o pessoal aqui dando uns gritos aqui. Aí eu fui ouvir, eu não sei se eu não virei fã de Evanescence, nem, tipo, escuto direto, mas pelo menos eu fui lá ouvir.
Sim, a gente antes zoava o fã de Evanescence, aí chegou o Pateta e cantou Evanescence, todo mundo achou foda.
O Pateta cantou Evanescence? Foda.
Wake me up! Nunca vi esse vídeo.
Mas já...
Olha só, uma reflexão que eu vi esses dias. Tinha pessoal falando assim, que naquela época se vestia de emo, falava que a vida era ruim, que era trevosa e tudo mais. Hoje em dia as pessoas se vestem com roupa colorida, bonitinha, e tá com a vida mais desgraçada do que quando ela tava se fazendo de emo, dizendo que a vida é injusta.
Mas aí eu vou defender, aí é culpa da vida, que a vida tá uma droga agora, hein?
Aí não é culpa das pessoas, que tá uma droga mesmo.
Porque, olha só, na época do Evanescence, a gente criava uma intriga porque vocês gostavam do Nightwish. Aí de vez vocês deixarem as duas bandas coexistirem, vocês falavam assim, não, a minha é melhor e a Evanescence que se foda.
Ah,
era mais
não,
ou menos
tô,
isso.
Tô tentando tirar um pouco, expurgar, passar um alvejante numa babaquice.
Eu, por exemplo, naquela época eu não gostava de Korn. E eu ainda não gosto hoje. Só pra salientar.
Deu chance aqui pro Korn, tá vendo?
A notícia. Não, eu, pelo contrário, eu dei chance pro Korn. Mas eu, sabe quando você não gosta de alguma coisa? E eu tem uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de dizer porque eu não gosto daquela coisa. Tipo assim, eu não gostei do filme do Poço, por exemplo. Ah, mas por que você não gostou do filme do Poço? Eu só não gostei do filme. Não tenho, tipo, muitos motivos pra dizer, nossa, achei aquele filme um bosta. aquele filme lixo, não sei o quê. Eu só tenho isso quando eu realmente pego raiva disso, de verdade. Tipo assim, ah, aquilo é um lixo porque é assim, assim, assado. Mas na maioria das vezes, quando eu não gosto de uma coisa, eu não gosto de ficar me justificando porque eu não gosto daquilo. Pra, às vezes nem pra entrar numa discussão que vai ficar meia hora, 40 minutos. Ah, não gostei. Ah, mas por quê? É porque eu não gostei. Às vezes até eu acho que aquilo tem uma importância realmente na mídia. Puta, é bacana para as pessoas que estão nessa vibe, mas eu não gostei. Ah, mas você não vai falar e tal. Porque às vezes quando você fala que você não gosta de uma coisa, a pessoa ela vai procurar uma coisa que você gosta para ela falar, ah, então isso aqui que você gosta é maravilhoso, né? É mais ou menos isso que acontece. É uma forma de defesa. É, você é São Paulo, eu sou Corinthians. Aí eu falo que não gosto de São Paulo, aí de vez você fala assim, poxa, que infelizmente você não gosta. Aí você vai falar assim, ah, mas e o seu Corinthians? Então, para não ter essa discussão comparativa, porque o ser humano ele gosta de comparação, eu costumo não dizer que os motivos do que eu não gosto daquilo. Ah, eu não gostei porque eu não gostei, pronto, acabou, sabe? Não tem que ficar justificando porque eu não gostei daquilo. Ah, às vezes você gosta daquilo que eu não gosto e vai ficar uma discussão meia hora, uma hora falando daquilo.
Eu gosto de discussões longas por coisa. Eu gosto demais de falar sobre discussão, tô falando no sentido de, tipo, de tretar, nem nada, nem tipo, de ficar polarizado, nem nada. Tipo, tô falando na discussão no sentido de, tipo, falar sobre uma parada, assim. Eu gosto, lógico, que principalmente de coisas que eu gosto, não de coisas que eu não gosto. Mas acho que também vou falar de coisas que eu não gosto também. É, sei lá, eu acho que até abre um pouco a mente, assim. Mesmo, tipo, que eu vou terminar no final, eu vou falar assim, ah, Ainda não gosto de tal coisa.
Ó, tava pensando aqui, eu vou até desviar um pouquinho do assunto que eu gosto. Vamos lavar a roupa suja. Aí, ouvinte, estamos aqui para isso. Olha só, aquele tipo de pessoa que ela entra no âmbito de competição eterno, do tipo, ah, eu fiz isso, ah, eu fiz melhor que você, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor no corpo inteiro, sabe? A vida da pessoa é uma extrema competitividade. E eu falo isso porque talvez eu era assim 10 anos atrás. E eu levo isso de uma banda que me ensinou, que foi a banda Abstinência. Quando a gente tocava e tipo, tinha bateristas que faltava ficar de ponta cabeça e eu toco bateria. Eu falava, caramba, olha só, a gente vai tocar depois dessa banda. E o guitarrista sempre falou assim, meu, faz o seu show, faz o seu tempo, fica na sua vibe. Você não precisa ficar... Se comparando os demais. E essa semana o Dudu falou uma coisa também no WhatsApp, uma coisa bacana de você mesmo se colocar num patamar. Você não precisa ficar tipo, eu preciso alcançar aquela pessoa. Você pode usar ela como inspiração, mas você não precisa usar ela como um objeto de competição. Tipo, eu preciso ser melhor do que ele. Você precisa só se inspirar nele. Você precisa ser melhor do que você. Melhor do que o Wanderson de ontem. E aí não só melhor em coisas, mas como melhor como ser humano também, né? A pessoa que consegue avaliar as coisas e tudo mais. Mas a gente sempre tem algum amigo ou alguém, ou a gente mesmo que chega e fala assim, ah, puta, eu tô com tal coisa. Ah, eu tô com 10 disso. Pô, acabei de comprar, eu comprei 2 disso. Eu acho assim, quando a pessoa começa uma coisa e ela quer mostrar às vezes como um objeto de conquista, por exemplo, na minha empresa, tinha um cara que tinha conseguido comprar um Fusca. Ele tava mó feliz assim, porque queria comprar o Fusca e tal, e as pessoas não estavam entendendo. Tipo, aquilo é uma coisa de conquista, não uma parada assim de competição, sabe? Tipo assim, puta, comecei a fazer uma parada agora, pô, que bacana, não tô querendo me exibir, eu tô querendo apenas
feliz, né?
Falar, ó, tô querendo conquistar mais uma área pra mim aí. E aí tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Nós tínhamos um amigo aí, antigamente, há uns 15 anos atrás, vamos chamá-lo de Harry Potter. Harry Potter não, esqueci o nome dele. Que ele tinha esse problema. Tipo, você, puta, cara, olha só que legal, tô, sei lá, consegui um ingresso pra não sei o que. Ah, semana passada eu levei 10 pessoas, sabe? Tipo assim, e esse tipo de pessoa existe com 30, 40, 50 anos. A grama do vizinho é mais verde, mas eu vou trabalhar pra que a minha grama seja melhor. Pra mostrar pra ele que é melhor. Tem pessoas que têm 30, 40, 50 anos que continuam nessa vibe de comparação. Vocês já tiveram essa experiência?
Às vezes não é nem ser melhor, é só mostrar que é melhor. Às vezes, é mostrar que, tipo, é igual você falou, ah, tenho tal coisa, ah, tenho 10 vezes isso. É tipo, será mesmo? Ou você só tá querendo se exibir?
Então, esse tipo de pessoa irrita, sabe? É legal quando você consegue uma pessoa que fala, mano, parabéns que você conseguiu, você tá indo na luta. Ou então, quando uma pessoa tá com um problema, não tenta multiplicar o seu problema. O seu problema é ótimo. seu problema para que você seja mais importante com ela, até nesse tipo de coisa, sabe? Ah, ontem eu fui no médico fazer um exame. Ah, mas o meu médico é convênio e não sei o que e tal. Fala, porra, não é uma competição de problema, minha querida. Ninguém tá... Eu já vi diversas conversas de pessoas em filas. Ai, porque eu tava com uma dor de cabeça ontem. Ai, semana passada eu tava com um tumor cerebral, entendeu?
Esse é o diálogo scriptado dos NPC da vida, Vand. Nas filas os NPCs falam
assim. Competitivo até na desgraça.
É. Mas a competição da desgraça é o nível de identificação da pessoa que tá ali com você. É ou não é? Você sempre fala com a pessoa quase que reclamando. Tipo, caramba, tá calor hoje. Puta, tá demorando essa fila. É sempre, a maioria das vezes, é sempre essa parte de identificação. E a identificação vem da reclamação.
Você é uma pessoa triste buscando confirmação da situação merda que ela tá. Não compartilha, nem dá atenção pra essa pessoa.
É difícil chegar na fila e a pessoa fala assim, nossa, que dia bonito hoje, né? E aí, tipo, caraca, o que será que a pessoa
vai falar comigo? Nossa, você tipo é um coisa? Maluco. Que dia bonito hoje, as pessoas vão se afastar.
Agora, se a pessoa fala assim, caramba, olha que dia chato, vai chover, puta, tá calor pra caramba, aí você, é mais fácil você se identificar e falar assim, é, realmente, tá calor mesmo e tal. Ah, eu vi na previsão do tempo, puta, peguei um ônibus lotado, e aí começa a emendar uma desgraça na outra, entendeu? Aí você consegue ir ali conversar com ela. Mas dificilmente a pessoa fala assim, caramba, olha que fila legal, nossa, que dia lindo que hoje.
Você bota o teu fone aí, cala a boca.
Eu tô sempre
Era isso, desculpa, eu acabei desvirtuando totalmente
da
pergunta.
A regra não é ficar na pergunta. A pergunta acho que talvez seja o estopim para um assunto, assim, eu acho. E você, acho que você abriu três coisas aí. Você abriu a parada da pessoa ficar se comparando com a outra, assim, que isso é foda, né? Porque se você compara demais, só tô feliz se eu chegar ali, aquela parada, a pessoa não se contenta com nada, né? No final, tipo assim, mesmo que o resultado seja um resultado bom, às vezes ela não se contenta porque não foi aquilo que ela tava esperando. Você abriu a parada também das pessoas se identificar com desgraça. Também que eu acho isso bem do ser humano, assim. As pessoas às vezes tá buscando qualquer coisa pra sabe, pessoa que tem gente que gosta de conversar. Tem gente que gosta de pegar qualquer um na rua e começa a conversar. E as pessoas
Free
sempre
talkers.
Vão se identificar, igual você falou, sempre se identificar com a coisa ruim. Porque todo mundo tem uma história ruim, entendeu? Todo mundo tem, tipo, alguma coisa assim. E outra coisa que você abriu foi da pessoa também querer se crescer, né? Isso aí é pior do que a pessoa que fala do tempo. Eu prefiro a pessoa falando do tempo que a pessoa falando que, tipo, ah, ela faz mil coisas, isso, aquilo, não sei o que lá. Começa a se crescer demais, eu prefiro meus fones.
O Vand tava falando do Eric. O cara chamava Eric, o cara da época que você falou. Todo mundo aqui conhecia ele. Ele é um saco. Ele fazia isso mesmo.
O pior é que a pessoa se torna meio que não é algo... Olha, fulano é assim, implícito. Alguém disse sobre ele. Naturalmente, as pessoas vão entendendo o tipo de pessoa que esse ser humano ele é. Justamente isso que são as pessoas tóxicas, né? Que é aquele tipo de pessoa... que se envolve com você, daqui a pouco tá conversando com outra pessoa, tá falando mal de você e tal. E aí você não precisa falar mal dessa pessoa. As pessoas em volta estão percebendo o tipo de pessoa que ela é. Tipo assim, nossa, olha o tipo de pessoa. Ah, lá vem tal fulano. Aí você, puta, não. É foda, porque você nem precisa falar, ó, que fulano de tal é assim. Deixa 3 dias para as pessoas começarem a se falar. Você viu que fulano de tal fez? Caramba, realmente, só eu achei que só eu tinha percebido. Ah, ele é chato pra caramba. Puta que pariu, lá vem ele lá vindo lá. Ah, não, finge que a gente tá indo embora e tal. É mais ou menos isso que acontece, né? Esse tipo de pessoa tóxica que não tem o costume nem de agradecer e nem de se desculpar. Percebe-se bem.
Nesse caso aí eu tenho exemplo, mas esse aqui eu não vou falar no programa, não.
Ó, eu tenho uma pessoa que as pessoas que são assim, geralmente elas têm um hábito muito... Elas têm esse hábito, assim, de cognição. Elas não pedem desculpa e elas não agradecem. Geralmente, elas... Pessoas que são desse tipo de toxicidade, sabe? Do tipo, eu tenho, eu faço, ou eu sou melhor do que você. Elas têm essa dubiedade de não falar nem desculpa e nem, nem obrigado, porque pra elas é você que tem que se desculpar e é você que tem que agradecer. É bem isso que acontece.
E num tribunal pedir desculpa e assumir
a responsabilidade. Ela tá sempre num tribunal, né? A sensação é que ela tá sempre num tribunal, então.
Mano, o pior, mano, é o tipo de pessoa que tá sempre trabalhando com alucinações.
Isso são chamados loucos.
Você faz...
Wanderson.
Esquizofrênico.
Não, é porque, ó, na PNL, na Programação Neurolinguística, agora eu vou buscar um patamar científico, olha só, do burro ao meio burro. A Programação Neurolinguística, ela fala que a pessoa, ela alucina. Não são alucinações só de miragens ou coisas que ela tá vendo, que não. São coisas que, pra ela, tá acontecendo sempre entre linhas. Do tipo assim, que horas são? Aí outra pessoa responde, são 3:30. Aí a pessoa fica, mas o jeito que ela respondeu que são 3:30 é um jeito muito ríspido, ela está muito brava comigo. E existe esse tipo de coisa. Essas pequenas alucinações, elas ficam suspeitando de tudo, sabe? Tipo assim... O jeito que você pisca, o jeito que você fala, que você coça a orelha. E, mano, você só tá querendo conversar, você tá passando uma informação tranquila. Você não tá pensando em todo esse universo que a pessoa criou de você,
a
sabe?
Pessoa, existe mesmo. A pessoa do outro lado nem sabe, né? Toda uma coisa que tá sendo criada a partir do que você falou.
A pessoa é tipo, estão me enganando a todo momento.
É muito louco, né? Porque a pessoa falou 15 pras 3, não falou 2:45.
Eu não gosto. Bom vocês terem falado isso, que eu não gosto disso. Eu tenho que fazer conta na minha cabeça. Fala o número exato quando
olha
eu te pergunto a hora,
cacete. Dudu já te julga. Se você...
Ô, Dudu, mas você entende se eu falar, tipo assim, se eu passar do meio-dia e falar 13 horas? Tipo, 13 horas e 14 minutos.
Ok.
Né, Dudu?
13 horas e 14
minutos. Beleza.
Não fala, tipo, 10 pra tanto, 15 pra tanto. Vai se fuder. Eu não quero saber quanto vai ser. Eu não quero saber que hora vai ser daqui a 15 minutos. Eu quero saber que horas é agora.
Mas, ó, você sabe, pelo menos você sabe ler ponteiros. Você já aprendeu, né, Dudu?
Não.
Ah, tá de sacanagem, Dudu.
Não é assim que funciona, eu já te disse isso.
Oi, voltamos à primeira pergunta, você... Dudu.
Pelo menos a gente tem um...
Sobre saber usar o Uber. Finge que sim,
aqui, ó.
Ele nunca vai te perguntar as horas do relógio de ponteiro.
Pois é, né? Eu tinha dado um print numa pergunta do Will Press the Button, que é assim, ó, cadê? Aqui. Você vai ter todo o material de leitura do mundo ao seu alcance, mas você vai ter dislexia. Ou seja, eu só vou ganhar todos os livros do mundo.
Você
né?
vai ter um acúmulo gigantesco de papel. Você pode se tratar também, né? Pra a dislexia ficar mais branda também, né?
Mas tem avanço aí que tá. Eu, como por ser uma coisa que eu sou ignorante, preciso saber se tem avanço a dislexia, se realmente. Dá uma ajudadinha, se a pessoa começa a perceber que tá começando a entender as coisas e tal. Porque se for algo que, tipo, não tem cura, não tem como a pessoa se tratar, não tem tratamento, aí joga o papel fora.
Não
joga o papel fora, queime.
Não é uma cura, é o tratamento. Tipo, é como se fosse um treino constante daquilo. Eu não digo gravar na cabeça, porque não é assim que funciona também.
Não tinha um ator brasileiro que tinha esse problema? Puta, esqueci quem era. Você falou uma vez, eu esqueci. Tentando lembrar. Que as pessoas tinham que ficar meio que editando o texto pra ele. Pedro Cardoso? Acho que é o Pedro Cardoso que você falou.
Dislexia? Não faço a menor ideia.
Deixa eu ver se não tô pagando de maluco aqui, peraí. Eu vou até pesquisar no Google. Eu escrevi Agostinho Carraro. Ai, caralho.
É o nome dele.
É isso mesmo, ó. Ele tem dislexia, ator Pedro Cardoso.
Ele deve fazer tratamento, acompanhamento, e aí ele... Segue com a vida, assim. Tanto que ele não é só, não só por ator, mas ele é chamado pra falar um monte de parada e se vê que o cara, tipo, tem bastante conhecimento, assim, de armazenado. Não sei se o problema de dislexia é armazenar as coisas ou é captar mesmo, né?
Não é de armazenar propriamente dito. Por exemplo, uma confissão que é um exemplo aqui disso. Toda vez que eu li alguma coisa na presença de vocês, eu tinha lido momentos antes, decorei e fingi que eu li na frente de vocês. Porque eu
mas
não
aí, mas aí também é uma fobia. Tipo uma fobia
Dudu,
social.
No final, Dudu é um bom ator, tá vendo?
É que nunca é uma coisa só, né? Falar que, tipo, fulano é isso, o problema
é um
dele
traço,
é isso.
Um traço disso, um traço daquilo.
Ó, matéria. Eu tô, ó, trazendo informação para os ouvintes aí. Matéria do BOL pontuou sobre 14 celebridades que enfrentaram e superaram a dislexia. De cima para baixo tem um nível de dislexia. Em décimo lugar, o Steven Spielberg. Em nono lugar, caramba, Steven Spielberg. Tom Cruise. Em oitavo lugar, Will Smith. Em sétimo lugar, Salma Hayek. Em sexto lugar, Orlando Bloom. Em quinto lugar, Lewis Hamilton. Puta, Lewis Hamilton. Em quarto lugar, a Keira Knightley, aquela atriz do Piratas do Caribe. Em terceiro lugar, olha só, Keanu Reeves. Em segundo lugar, Keanu Reeves. Em segundo lugar, Britney Spears. E em primeiro lugar, o ator Pedro Cardoso.
Vou falar que o Orlando Bloom tem uma cara. Ele faz umas caras de confuso que parece que ele tá tentando ler alguma coisa.
O Keanu Reeves também.
Ele parece mesmo. Enquanto ele tá pensando, ele fala:
Não, engraçado que o Keanu Reeves parece que uma vez. Não sei pra que eu falei assim, que ele às vezes faz umas caras assim, tipo umas caras assim pro nada, que parece que ele tá tentando achar uma falha na Matrix ainda. Olhando assim pra ver.
Tem um pixel morto.
Se ele consegue enxergar o tecido, se ele consegue enxergar as linhas de código caindo. É, por que a gente tá em dislexia mesmo?
Eu não faço a menor ideia. Nem vi a hora, eu sei, eu vou saber disso aí.
Foi longe, hein? Tem a última pergunta ainda, acho que é do Gil, né?
Ah, eu vou com uma coisa de leve aqui, de boa. É... Mas antes de eu fazer minha pergunta, Wanderson, faça teu jabá. Eu sei que você tá fazendo. Tá com um programa na rádio, não é isso mesmo?
Isso mesmo. Olha só, MonoGeek News. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã. Às vezes é ao vivo, às vezes é gravado. Na Rádio Blast, redblast.com. E em formato de podcast, todos os dias, a partir das 11h30 da manhã. E o Mono Geek tradicional, toda semana tem Mono Geek com assunto aprofundado aí da cultura pop, com convidado e tudo mais. Ele vai ao ar ao vivo, e às vezes também gravado, às 8 horas do domingo. Domingo, dia de alegria, tá certo? Na Rádio Blast, redblast.com. Ou então no seu agregador de podcast, né? No de domingo é ao vivo, na segunda-feira já vai estar disponível para as pessoas ouvirem. A Rádio Blast, se você quiser conhecer, é uma rádio 24 horas voltada à cultura oriental e nerdices aí, né?
É isso. Bem tudo bacana. Aí. Então, eu vou dar uma perguntinha aqui de boinha, de leve aqui, só para a gente fechar esta noite. Lembrando que o Elton, nosso amigo Elton, está aqui hoje para participar. Eu pensei que ia ser até um programa de... É um programa mais curto e tal, mas a gente já tá com uma hora já de gravação, que beleza. A gente foi longe dos assuntos, assim que eu gosto. É, mas eu queria uma coisa bem de leve, que é o que vocês estão vendo, hein? O que vocês estão vendo, assistindo? Acabaram de terminar? O que.
A pergunta é curta, mas então, a minha resposta é longa.
Cara, que resposta bem bem boa.
Vai falando aí, Vandy, enquanto eu puxo aqui meu Excel.
Não, ó, atualmente eu tô assistindo Vis-a-Vis, né? Terminei essa semana de assistir o Good Girls, muito boa, da Netflix. Tô assistindo Fuller House. Ô, série fofinha, hein, família? Olha aí. O problema do Fuller House é que ele tem muito... Oh, tem muito plateia bonitinha, né?
Que série patética.
Horsing Around. Tô assistindo... inclusive, uma reclamação do pessoal fazendo dublagem em casa. Se você assistir o Fuller House dublado, eles estão em home studio. E aí tem muito erro na dublagem. Tem, por exemplo, boca que não tem... A pessoa tipo, tá falando e aí o dublador não colocou fala, sabe? Tô assistindo... E anime? Tô assistindo um anime chamado Oregairu. Não sei se vocês já ouviram falar. Um anime... De slice of life, tem muitos dilemas de adolescente no Japão estudando e tal, bem bacana. Só que ele é um anime bem tranquilo, assim, bem tranquilo a ponto de você ter que assistir, reassistir, e até as musiquinhas de fundo, eles bem tranquilos, assim. É um anime que tem uma vibe muito gostosa, assim, de se assistir. Ele estreou a terceira temporada agora no Japão, Oregairu. Não tem eti, não tem muita apelação, é um anime que trabalha bem. Drama, assim, trabalha bem a parte de amizades na adolescência, né? É bem bacana. Bom, isso só, acho que eu não tô assistindo tanta coisa, porque eu tô estudando bastante e tô também lendo algumas coisas no trabalho. Mas, e é só isso mesmo.
Oirei. Como é? O nome do anime você tá vendo?
Oregairu. Oregairu.
Quando o Dudu vai puxando o Excel aí, eu tô assistindo. Acabei de assistir, na verdade. A gente tava falando de comida de rua, não sei o que, dos vídeos de comida de rua. E eu tava assistindo Street Food, que é uma série da Netflix exatamente voltada a isso, assim, mas. Os vídeos do YouTube é diferente porque ele mostra só o pessoal preparando e tal, o pessoal experimentando. E no Street Food, na série da Netflix, mostra tipo a história das pessoas, a história de vida um pouco das pessoas, assim, muito, muito maneiro, muito interessante. Assistiu a temporada da Ásia, que foi que só país da Ásia, então teve Filipinas, teve Japão, teve Indonésia, uma porrada de lugar legal. Gostei de todos os episódios, tenho meus favoritos. Gosto muito de Osaka, gosto muito de Filipinas também, gosto bastante. E há pouco tempo estreou o da América Latina, que mostra também o pessoal de comida de rua da América Latina. Lógico que eu fui assistir o primeiro festival do Brasil. Tem a história de uma senhora que vende uns rangos dela lá na Bahia, bem legal. Tipo, é bom que mistura comida, eu gosto muito de ouvir sobre comida, mesmo tipo coisas que eu não, sei lá, provavelmente nunca vou experimentar na vida, mistura com a história do lugar e mistura com a história da pessoa, assim, então é bem foda. Eu descobri, inclusive, nessa série que a Filipinas, né, tem 17 mil ilhas.
Gil, eu percebi que tu gosta bastante. Oi? De coisa urbana, né? Eu percebi que você gosta bastante de parada urbana, assim, de rua, na rua, meio que identifica um pouco, né, a parada da
gosto,
rua, né?
Gosto muito de ver, tipo, o movimento das coisas na rua, e agora ainda mais é porque a gente tá no meio de uma pandemia, mais pessoas saem na rua, tem medo de sair na rua, e aí, tipo, tá tudo meio parado, né, bicho, tudo meio, a gente não sabe quando a gente vai poder, sei lá, se aglomerar. Eu gosto, uma coisa que a pandemia me ensina é que eu até gosto de me aglomerar. Mas agora eu tô agora tem a temporada, igual eu falei, da América Latina, que eu já assisti o do Brasil, que é o segundo episódio, assisti o da Argentina também, que é um episódio muito bom, que é o primeiro episódio. Aí depois que eu terminei da Ásia, também comecei a assistir Fleabag lá na Amazon. Tô curtindo bastante Fleabag, bicho.
Puta, na minha lista, eu tenho que assistir.
Tô legal.
Tem que assistir. Pô, tem um canal que tá passando Fleabag aí.
É naquele esquema que ela conversa, tem a quebra da quarta parede, fica falando com...
Eu adoro isso.
Eu acho isso bem legal, e ela é bem ácida, né? É uma série ácida pra caralho. Tô pra acabar, que eu assisti esse filme no trem, anteontem. Até falei pro Dudu ontem, que é aquele Magos do Cubo. Você viu passando na Netflix, assim, nas suas recomendações? É tipo, é bem simples, assim. É basicamente falando sobre pessoal que... chamado de Speed Cubers. Que é a galera que, tipo, resolve cubo mágico, tipo, em segundos, assim. Aí tava mostrando a história de um cara, assim, tipo, desde moleque ele começou a gostar e tal, e começou a quebrar uma porrada de recorde, assim. Até um dia, tipo, aí foi ganhando campeonato mundial, atrás de campeonato mundial, até que um dia um moleque também, tipo, postou um vídeo no YouTube fazendo, sei lá, acho que é 5x5, se não me engano. Tipo, 5x5 é quantas fileiras de quadradinho tem cada coisa, assim, em cada lado, tanto na horizontal quanto na vertical. E aí, tipo, ele tava fazendo isso com a mão só. E aí, tipo, como assim tem um moleque no YouTube resolvendo um 5x5, tipo, quebrando meu recorde, assim? E aí, tipo, mostra como eles se conhecem e tal, esse moleque... É um moleque americano, né? O primeiro cara que eu falei é da Austrália. Aí o moleque americano vira, tipo, mó fã dele, assim. Aí também mostra a história dele. Ele é um moleque... Ele tem autismo e tal. Mostra toda a parada com a família, né? Como foi difícil no começo e tal. E como isso deixa feliz. Como ele começou a entrar de cabeça na parada do... ser Speed Cooper, assim. E ele começou a... bater todos os recordes do ídolo dele, mas sem deixar, tipo, de ser mega fanzaço, assim, do cara. Achei a história bem bonita, assim. É bem simples, mas é bem legal de acompanhar. Documentário, tipo, Acho que tem 40 minutos, assim, bem rapidinho. Acho que é isso que eu ando assistindo no momento. Dudu, puxa a lista.
Se for pra comparar a lista do que quer assistir, do que já assistiu, né? Tipo assim, eu quero assistir uma porrada de coisa. Mas como eu falei, o problema é que eu assisto tudo muito quebradinho. Então eu fico numa série, duas semanas com a série. Tipo, é um episódio hoje, outro episódio amanhã e tal. Então eu meio que mastigo, quase como se fosse na televisão mesmo, assim. Como se fosse uma novela, por exemplo.
Eu não tenho como assistir, tipo, tantos episódios assim de uma vez. Ah, eu lembrei de um episódio, na verdade, de uma série que eu tô assistindo junto também, que é Parks and Recreation, que eu comecei depois que acabei The Office. Finalmente. Tem que falar pra você, mano, que acabei The Office. Tem aquele monogeek pra gravar sobre The Office ainda.
Acabou. Eu tô esperando o Joe tá quase terminando também, viu? Lá do créditos finais lá. Ele já tá nos finais, já tá na oitava já. Então eu tô esperando ele só terminar o The Office pra gente marcar aí pra gravar.
Tô gostando muito de Parks and Recreation também. Tem a mesma pegada The Office, né? No sentido de ser
É a mesma vibe.
Ser uma parada meio documental, assim, tal. Ter essa linguagem, assim, bem, bem, bem louco.
Tem uma série agora do Netflix, que é com a atriz que fez a Kelly Filippelli do The Office. E ela tem uma série que é tipo ela é casada com um cara e tal, e eles fazem ela é casada com um jogador de basquete. E aí é igual The Office também, que eles falam, tem horas que eles falam pra câmera, sabe? Tipo assim, minha vida é assim, assim e tal. Aí, tipo, corta eles pra câmera. Que é bem nessa vibe de documentário também, né?
Da parada. Não, não vale coisa que você acabou... Esqueci o nome da série. Há 6 meses lá. Mas o que você acha que vale a pena falar, assim? Então, que você anda vendo e sei lá, acabou de acabar, sei lá.
É, ao contrário do consumo do Vand, que ele disse que ele assiste aos pouquinhos, pra mim quase não existe série que eu estou assistindo. Ou eu já assisti ou eu vou assistir, sabe?
Porque quando Dudu, cara ouvinte, ele é o.
Elas acabam.
O Dudu é o cara que almoça no self-service. É o cara que aproveita tudo que tem pra comer no self-service do Dudu. E isso ele faz com as séries.
O conceito do Netflix não é isso? Como a vontade por 20 e tantos. Eu nem sei o preço, mas. Eu sei que eu faço valer.
Então, mas tá bom. É assim mesmo. Eu não tiro a sua razão. Eu acho que se eu tivesse essa disposição de assistir tudo, eu assistiria. Mas eu não consigo. Mesmo pagando a parada, eu ainda não. Mesmo se eu tiver com tempo, eu não consigo pra sentar pra ficar, tipo, 3, 4 horas. Só se for muito, mas muito interessante, assim. E aí eu não consigo mais ter essa vibe de assistir. Porque eu fico pensando, puta, agora depois eu vou fazer um exercício, depois eu vou fazer aquilo outro. Não que eu fico pensando no que eu vou fazer depois. Mas aquele horário é o que eu reservei pra aquilo. Eu não consigo ficar 4, 5 horas naquilo. Minha esposa já brigou comigo que eu não consigo, eu tenho pulga na cueca, eu não consigo ficar sentado por muito tempo aí fazendo alguma coisa. Eu queria ser igual o Dudu, já poder assistir tudo aí. Fala aí, Dudu, vamos lá.
Beleza. Eu assisti recentemente a série do Castanhari, documental lá, O Mundo Mistério.
Mundo Mistério?
Eu assisti no dia de estreia e já acabou, aí eu assisti outra vez mesmo dia a série inteira, porque é realmente muito legal. Eu assisto de vez em quando O Universo, que é uma série documental também sobre o espaço. Tá bem, bem desatualizada, porque já tem mais... Temos muito mais informações do que tinham na época que fiz aquilo. Mas eu gosto de assistir ainda. Que mais? Séries, eu acabei de acabar o Black Sails, que é uma série de piratas. E uma das coisas mais legais que eu vi fora a própria história é achar os piratas que existiram de verdade. Assim, que eram, descobrir quem foi o personagem criado e quem é personagem histórico. E nessa série eu achei muito interessante porque é bem perceptível que os personagens não ficam estáticos. Eles realmente mudam.
E tem grandes pulos, assim? Tem grandes pulos de tempo ou vai, tipo, no mesmo tempo, assim? Mas você percebe que...
Não.
Que, tipo, as coisas vão acontecendo e aí não tem como o personagem ficar do mesmo jeito.
Não, você vê ele mudando no tempo
bem
real.
É bem dinâmica.
É porque acho que é no fim da época, assim, dos piratas, então, tipo, a vida deles estava mudando rápido, eu acho. E, assim, fora das séries e coisas assim, eu tô assistindo regularmente. Esse eu não tô maratonando, porque é meio grandinho cada episódio. Eu tô assistindo um RPG, uma história de RPG, que é o Segredo na Floresta, que eu não assisti ao vivo, porque eu sempre perdia na hora, ou tinha perdido episódios anteriores, eu fui ficando atrasado, e aí eu tô assistindo todos os episódios que tem no YouTube, e acho que é tipo umas 3 horas cada episódio. Normalmente eu assisto de madrugada, quando eu vou dormir, fico no celular assistindo. E eu realmente acho muito legal, assim, acompanhar a história. Não só, tipo, acompanhar uma história com a gente acompanha uma série, tipo assim, acompanhar a história sendo feita na sua frente.
É tipo,
assim,
é a galera jogando mesmo. Não é, mas sim. É tipo super editado, ou é tipo... Super editado, não. Posso estar exagerando, mas tipo... Sabe, questão de imersão, assim?
Não é produzido que nem, tipo, os especiais de RPG do podcast. É tipo uma partida, sim, de RPG. Tipo, tem lá os recursos visuais que eles criaram, que é tipo os cenáriozinhos, os documentos que os personagens investigam. Tipo, tem lá os
sim, isso que eu ia te perguntar, porque você falou que você assiste, eu fiquei imaginando, mas será que você só não ouve? Mas realmente quando vai passando coisa, enquanto eles estão jogando, vai passando coisa também de, tipo, você falou, documentos, essas coisas.
Então, mas eu assisto, mesmo quando não tem essas coisas, eu fico assistindo eles interpretando os personagens.
Ah, sim.
Tipo, não sei se vocês conhecem, tem um grupo gringo de RPG, é tipo um grupo que fala de RPG e também tem partidas de RPG que chama Critical Role. É um canal até que bem grande da Twitch, e parece que inspirou muita gente a streamar, fazer live de RPG, assim, que tá criando um movimento crescente de gente jogando RPG e transmitindo, e isso é muito legal. Assim, tem um milhão de outras coisas, mas deixa pro próximo.
Falei, é uma boa indicação, né? Porque, tipo, quem tiver farto, série, filmes, né? Não que, sei lá, as pessoas se cansam de ficar vendo tanta série, tanto filme, às vezes sim. Mas se quiser procurar uma coisa diferente, olha aí, é um RPG, acompanha um RPGzinho. Não conhecia, não. Vou dar uma bizoiada. Tem quantos episódios já?
Ah, e tem... eu acho que são uns 3 episódios.
Da mesma aventura.
Mas já acabou. A campanha
sim,
já acabou.
Sim. Ah, eu fui chamando de aventura, é uma campanha.
É uma aventura. E a história já acabou. Aparentemente vai ter mais, vão fazer outras campanhas seguindo esses mesmos personagens. Quer dizer, os personagens que sobraram. E teve uma campanha anterior, que também tinha alguns dos personagens que tem no Segredo na Floresta, tem nessa campanha anterior que chama Ordem Paranormal. Que o passado de alguns deles você conhece na série anterior, que é Ordem Paranormal.
E eu tô caindo de cabeça nos livros aí. Estudando muito, gente. Tô estudando bastante. Eu acho que a vida é uma constante... É muito clichê falar isso, mas acho que a vida é uma constante aprendizagem, assim. E é interessante, às vezes, quando você acha que não, você fala, não tem mais o que aprender, você cai de cabeça e você começa a perceber várias coisas interessantes que tem em alguns determinados assuntos, assim. E é isso, acho que eu tô deixando as coisas mais de lado agora pra poder estudar um pouco mais.
A gente, né, vai, tipo, mirando foco pra algumas coisas, né, mas vai sempre pra frente, o bom é sempre pra frente. Então é isso aí, temos um programa, todo mundo fala isso, né, tá de bom tamanho. Já chega, então.
Já chega.
Então é isso, gente. Até o próximo Mano na Orelha. Vamos esperar pra ver se o Elton vai vir no próximo. Esperamos que sim. Pra gente estar com o time completo aqui pra vir com as perguntinhas mais deliciosamente aleatórias aí da internet.
Vai se fuder, Eric.
Ah, vai mesmo.